O Falação é patrocinado por Gerdau, Novo Nordisk e Toyota. Olá, seja muito bem-vindo ao Falação, um podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Este episódio traz uma ferramenta muito interessante para nós, comunicadores, a gamificação. Para nos contar mais sobre esse assunto, recebemos Caio Pérez, publicitário e pesquisador, que integra a equipe de instrutores da Escola ABERJ. Caio, seja muito bem-vindo ao Falação. É um grande prazer tê-lo aqui conosco hoje.
Muito obrigado pelo convite na ABERJ, esse lugar que já tem uma parceria aí há algum tempo. Foi o primeiro lugar que abraçou esse meu projeto de estudo de gamification para comunicação. Então, quando surgiu esse convite para falar sobre esse assunto no podcast, fiquei muito feliz e muito honrado, com certeza participaria, porque grande parte dessa minha pesquisa, desse meu curso existe muito por causa de vocês. Então, agradeço o convite.
Interessante, Caio, ouvir, né, que esse curso, essa pesquisa existe também por causa da ABERJ. Mas então, vamos começar daí. Conta pra gente um pouco sobre quem é o Caio, qual é essa pesquisa e como que ela se desenvolveu.
A ABERJ, eu diria que ela foi um grande potencializador, ou catalisador da existência desse curso e dessa pesquisa. A minha vontade de pesquisar existe desde sempre, né? Os jogos, em geral, jogos de videogame, jogos de tabuleiro, esportes, eu gosto muito de esportes. Os jogos, em geral, sempre foram o meu hobby preferido. É o que eu gosto de fazer no meu tempo livre desde criança, e hoje em dia que eu sou adulto, aí eu continuo com esse hobby vivo e ativo para mim. Então eu gosto muito de jogar e aprender e assistir jogos, entender as regras, entender as mecânicas e tudo mais. Construí uma carreira dentro do mundo da publicidade e propaganda, né? Eu sou publicitário formado desde 2009, mas trabalho com isso desde 2003. Então, estou quase chegando aí em 20 anos de carreira, sempre trabalhei com publicidade e propaganda. Fui mais para o lado da arte, né? Então eu sou designer, diretor de arte e planejamento criativo. Então, quando surgiu a ideia de montar essa aula e quando surgiu a ideia de avançar nessa pesquisa, foi simplesmente eu misturando a minha profissão com o meu hobby preferido. Foi essa a fórmula que deu resultado a essa pesquisa. Comecei a estudar sobre a gamificação, e aí depois entrei para a gamificação especificamente para a comunicação, e foi muito porque é o que eu trabalho até hoje e também é o que eu gosto de fazer nas minhas horas vagas.
Perfeito. Então vamos lá, Caio, por favor, estou muito curioso para ouvir mais então sobre gamificação. Conta para gente o que significa gamification e como surgiu esse conceito.
Claro. A gamificação ou gamification, os dois termos eu vejo aparecer muito em toda a literatura que eu estudo, ela tem várias vertentes, né? Ela é muito, muito amplamente estudada quando eu estou falando da vertente da pedagogia, do ensino. Então tem muito material, muita literatura sobre como que a gamificação ajuda as escolas a ensinarem melhor, etc, etc. Ela não tem tanto material e tanta leitura na gamificação para a comunicação. Então esse eu acho que é o primeiro ponto importante que eu destaco, que é a gamificação, ela é uma ferramenta que a gente pode aplicar a qualquer coisa. A estudo, a comunicação, mas eu coloco aí um limitante que é qualquer coisa que envolva um aprendizado. Então, quando eu preciso aprender algo, quando eu preciso ensinar algo, gamification com certeza é uma ferramenta. E é por isso que eu acho que ela se aplica tão bem à comunicação, tanto à comunicação externa como principalmente à comunicação interna, aqui estou falando de endomarketing para as empresas, eu acho que ela se aplica muito bem, porque quando eu estou fazendo, por exemplo, uma campanha de endomarketing para os meus funcionários, nada mais é do que eu quero ensinar eles sobre algum conceito. Normalmente é sobre missão, visão e valores da empresa, pode ser sobre o novo plano de saúde que a gente está implementando, já fiz ações gamificadas para fazer mudança de crachá dentro de uma empresa com 10 mil funcionários. Então, é tudo porque eu preciso ensinar essa pessoa que vai estar participando dessa ação gamificada sobre alguma coisa. Às vezes eu estou falando sobre pedagogia, onde eu estou ensinando uma criança a ler e escrever, mas eu também posso estar falando sobre a comunicação, principalmente a comunicação interna, onde eu estou ensinando o meu público-alvo sobre um conceito novo.
Então, deixa eu ver se eu entendi. Estamos falando de uma ferramenta que eu posso utilizar na comunicação da minha empresa, na qual aquilo que eu falaria com uma narrativa talvez em texto, talvez em áudio, talvez em vídeo, agora ela tem a participação dos meus receptores, porque eles também estão engajados nisso dentro dessas regras do jogo, é isso?
Tem uma palavra que define muito bem isso que você está falando, que é protagonismo. E esse, para mim, é o maior potencial de engajamento da gamificação, né? É diferente eu receber um comunicado pelo e-mail marketing, é diferente eu ler um cartaz no corredor, é diferente o meu líder de equipe fazer uma reunião e informar que a gente vai mudar o plano de saúde, porque em nenhum desses momentos eu, enquanto funcionário da empresa, tenho protagonismo na mensagem. Enquanto que na gamificação eu jogo o protagonismo para cima desse meu público receptor. E é por isso que a gamificação, na minha opinião, ela tem o maior potencial de engajamento de todas as ferramentas de comunicação que a gente pode usar. Porque quando eu faço um cartaz com uma mensagem institucional da cultura da empresa, ele pode ser o melhor cartaz do mundo, o melhor layout do mundo, eu posso imprimir na melhor gráfica do mundo. Em nenhum momento a pessoa que está lendo teve alguma participação na construção daquela mensagem. Enquanto que na gamificação eu tenho esse benefício. Porque na gamificação eu vou criar um jogo com suas próprias mecânicas e eu não vou entregar a mensagem pronta. Essa mensagem ela precisa ser construída. E quem está construindo esse jogo é o jogador. E quem é o meu jogador nessa situação é o meu público-alvo final que eu quero que leia e absorva essa mensagem. Então, isso que tu falou está corretíssimo e a palavra com a qual eu defino isso, e é um dos pontos-chave do meu curso, é esse. É mostrar como o público-alvo dentro da ferramenta de comunicação gamificação tem protagonismo na construção da mensagem. Logo, ele tem muito mais atenção e retenção àquela mensagem.
Muito interessante. Então, Caio, eu fico curioso para ouvir de você, então, mais dessa aplicação da gamificação, principalmente na comunicação interna, né? O que, que você tem observado, então, nos casos interessantes, algo que tenha chamado a sua atenção de uso de gamificação?
Claro. Eu quero só voltar um passinho atrás, que eu acho que é importante a gente fazer algumas outras definições sobre a gamificação na comunicação. Por exemplo, o que, que não é gamificação em comunicação, né? Existem duas categorias que muitas vezes são confundidas com gamificação. A primeira é o que a gente chama dos advert games, ou seja, jogos criados apenas para fazer propaganda de alguma coisa. Isso foi uma febre ali no início dos anos 2000, quando entrou muito a linguagem digital da internet e a gente tinha uma linguagem de programação que era o Flash, que era uma linguagem super simples, qualquer pessoa podia usar. Então, criou-se muitos pequenos estúdios de criação de jogos e criou-se muitos advert games, onde eu crio um jogo pensado em volta da marca. O exemplo mais clássico desse, eu posso deixar aí para o pessoal procurar, foi um caso nos anos 90 que era um jogo chamado Pepsi Man, o Homem Pepsi. É um jogo de videogame onde criou-se um personagem, um super-herói, que era o Homem Pepsi, e o jogo era sobre as suas aventuras. Então, tu vê que é uma coisa muito menos orgânica, é uma coisa muito menos natural para o público-alvo. É uma tentativa muito assim, forçada de botar uma marca em cima de alguma coisa. Porque esse Pepsi Man, esse Homem Pepsi, se as pessoas depois procurarem um pouco sobre o jogo, vocês vão ver que aquele personagem principal do jogo ele poderia ser qualquer um. Ele só, por acaso, tem uma roupa prateada e tem o logo da Pepsi, né? Então, isso é o que a gente chama de advert games. São jogos criados para fazer propaganda de alguma coisa. Outra categoria que existe, que não é gamificação na comunicação, são os ads in games, que a gente chama, que é propaganda dentro dos jogos. E aí, quando eu estou falando de videogame, por exemplo, é muito fácil de citar exemplos como qualquer jogo de futebol. Então, tu pega qualquer FIFA, qualquer... FIFA até hoje tem, né? Então, como ele está emulando um estádio de futebol, tem todas as propagandas de marcas. Tem propaganda da Adidas, tem propaganda... Enfim, então é uma forma de tu colocar propaganda dentro dos jogos. Então, existem essas duas categorias, que é o advert games e o ads in games, que não é gamificação da comunicação. Gamificação da comunicação é outra coisa. Para a gente fazer essa definição, no meu curso eu falo sobre essa definição, e eu construo da seguinte forma. Eu uso dois autores com duas frases separadas, e por último eu termino dando a minha própria definição. Então, vamos começar pelo primeiro autor, que é o Gabe Zicherman. Ele diz o seguinte, ele diz assim, gamificação consiste no processo de utilização de pensamento de jogos e dinâmica de jogos para engajar audiências e resolver problemas. E eu destaco essas duas dois termos finais: engajar audiências e resolver problemas. Olha como esses dois termos, principalmente a parte do engajar, já fala muito o que, que é importante para a gente na comunicação, né? E essa questão do resolver problemas, o que eu brinco na aula e que eu sempre falo na minha pesquisa é: comunicação, para a gente que é profissional de comunicação, quando a gente recebe um briefing para uma campanha, seja ela de endomarketing ou não, aquilo nada mais é que um problema que o cliente está tendo que eu tenho que resolver. Ele está com baixo engajamento na cultura da empresa, ele está vendendo pouco carro, a revenda de carros está vendendo pouco carro. Então, quando a gente faz um esforço de comunicação, nada mais é que a gente está tentando resolver uma dor que o cliente tem. Então, por isso que eu acho muito interessante que o Gabe Zuckerman, mesmo não sendo um profissional de comunicação, e quando ele fala sobre gamificação, o que, que eu quero dizer com essa definição é: olha como a gamificação já está intrinsecamente colada ao nosso dia a dia, ao nosso fluxo de trabalho, quando a gente está falando de comunicação. A segunda definição que eu acho interessante é de uma autora brasileira chamada Flora Alves, e como eu falei lá no início, a gamificação, ela tem muito estudo sobre pedagogia, e ela é uma profissional de pedagogia e que fala sobre pedagogia, e ela fala sobre gamificação no ensino, né? Ela fala o seguinte: gamificação não é uma solução única que vai resolver todos os seus problemas, mas com certeza é uma ferramenta que não pode faltar na sua caixa de ferramentas profissionais diária. E o que, que eu destaco dessa frase dela e o que, que eu pego dessa frase para chegar na minha definição? Que ela fala que essa coisa é da ferramenta. Isso é uma coisa muito importante. Uma má prática de gamificação na comunicação que eu vejo muito acontecer é o seguinte: o profissional de comunicação, a equipe de comunicação lá, vamos botar a comunicação interna, vai planejar uma campanha nova para o público interno. E aí eles chegam na ideia: ah, vamos fazer um jogo. Então vamos fazer um jogo. E o jogo torna-se a mensagem. E esse é o maior erro quando isso acontece. Que é tipo assim, o profissional de comunicação já pensa assim: ah, eu vou ter um jogo, já é legal por si só ter um jogo. E aí a pessoa vai gostar porque é um jogo. E isso não é uma verdade. Esse é o maior erro de gamificação quando está sendo planejado em campanha de comunicação. É pensar assim: eu tenho um jogo, eu tenho uma solução. Então, por isso que eu gosto muito da definição da Flora quando ela chama a gamificação de uma ferramenta. Então, ela não é a solução. Ela é uma das ferramentas que eu tenho. Então, uma campanha de cultura empresarial, onde eu vou tentar engajar o meu público interno em absorver a cultura da empresa, uma das ferramentas disponíveis que eu tenho é a gamificação. A campanha não é o jogo. O jogo faz parte de uma campanha maior. E aí que entra, para mim, uma das coisas mais importantes para a gente observar, que é, assim como as outras ferramentas, assim como o e-mail marketing, assim como o cartaz, assim como o evento de líderes, assim como qualquer ferramenta de comunicação que eu possa usar para o meu público interno, a gamificação, ela deve ser escrava da mensagem. E esse é o maior erro que eu vejo cometido. É tipo assim: vamos fazer um jogo, e aí o jogo é um jogo. Então, por exemplo, eu estou fazendo um jogo sobre, sei lá, os valores da minha empresa. Eu vejo muito erro é o cara pegar a mecânica de banco imobiliário e aplicar os valores da empresa. E não é assim que a gente tem que fazer a gamificação na comunicação. A gente tem que entender esses valores e temos que criar uma mecânica nova onde a mecânica do jogo seja escrava da mensagem, onde ela ajude a passar essa mensagem. O maior caso que eu coloco na minha aula é sobre a Samsung. A Samsung, ela tinha lançado um dos Galaxy, eu já não sei qual, porque eu me perco na conta dos Galaxy iPhones, assim. Ela lançou um dos Galaxy e o grande diferencial do celular era que, quando tu pegava o celular para olhar ele, a câmera identificava que tu estava olhando para ele, e aí ele já abria o celular automaticamente. Então, a mensagem a ser passada é: o novo Galaxy sabe quando você está olhando para ele. Essa era o grande feature de tecnologia dele. E aí criou-se uma ação gamificada. E o game que eles criaram era o seguinte: eles colocaram um totem numa estação de trem na Alemanha, onde tinha um Galaxy ali preso no totem bonitinho, e o desafio era: fique uma hora olhando para o celular sem se distrair e tu ganha o celular. E aí eles fizeram várias ações ao redor ali, botaram um casal de atores brigando como se fosse um casal, botaram uma banquinha de cachorro-quente que começava a pegar fogo para ver se a pessoa ia se distrair, parar de olhar para o celular, e aí ia perder o prêmio do celular. Então, essa é a mecânica do jogo. Mas olha como a mecânica, ela é totalmente voltada, centrada no principal feature, na principal mensagem que a campanha está passando, né? Então, o que, que isso significa? Que durante a experiência do jogo, várias pessoas ficaram olhando para o celular. E aí, quando começou a pegar fogo a banquinha de cachorro-quente, se distraiu e olhou para o lado, e aí, automaticamente, a pessoa perdeu. Aparece um aviso lá, você perdeu porque você parou de olhar para o celular. E como é que a gente sabe isso? Porque o celular sabe quando está olhando para você ou não. E essa é a principal mensagem da campanha, né? Então, uma das coisas que eu considero mais importante na gamificação para a comunicação é isso. Não é pegar uma mecânica pré-pronta e colocar os valores da empresa em cima e achar que as pessoas vão aprender aquilo que você está falando. É pensar como que o jogo vai ajudar a melhor vender essa mensagem, né? E aí, antes disso, a gente precisa saber exatamente que mensagem é essa. Tudo isso para chegar na minha definição, né? A gente pegou um pouquinho ali do Gabe, onde ele falou sobre engajar audiências e resolver problemas. A gente pegou um pouquinho da Flora, onde ela falou sobre a questão da gamificação ser uma ferramenta de pedagogia. E eu chego na minha que eu digo o seguinte, gamificação na comunicação não é a ideia, muito menos a mensagem. É uma das ferramentas disponíveis para um esforço de comunicação. E isso é o que eu vejo como sendo o maior erro da aplicação da gamificação na comunicação. É tu pensar assim, legal, vou fazer um jogo, a gente pega o Banco Imobiliário, só muda as cartas para ficar com a cara da nossa empresa e está aqui a minha ação. Esse, para mim, é o maior erro ao aplicar a gamificação na comunicação.
Muito interessante ouvir tudo isso, Caio. Eu fico pensando o quanto gamificação é um conceito novo, ao mesmo tempo que os exemplos que nós trazemos aqui já datam aí de alguns anos, né? E aí eu fiquei pensando aqui, tentando refletir também o porquê que esse conceito ainda parece tão recente pra gente. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Você pensa que por estar ligado a games, a algo que relacionamos a hobby, como você, a palavra que você trouxe, ou a lazer, existe algum tipo de resistência da parte de algumas organizações em abraçar esse conceito?
Bom, vou responder a tua pergunta em duas partes. A primeira é, ele é um conceito novo. A gente tem muito essa ideia, porque outro erro que eu percebo que planejadores de comunicação pensam sobre a gamificação é gamificação significa videogame, e isso não é verdade. Né? Eu posso criar jogos, mecânicas de jogos, de diversas formas. Eu posso criar um jogo de tabuleiro analógico, eu posso criar um jogo de esporte, onde eu vou fazer com a minha equipe, vou levar eles para um campo de futebol e criar um outro jogo, uma outras mecânicas. Então, isso é um outro, vamos dizer assim, estigma em cima da gamificação, que ela é videogame, logo ela é cara, logo ela é distante, logo ela não conversa com o meu público. Eu discordo absolutamente disso. É claro que nem todo mundo é como eu, que sou um adulto, que gosto de jogos. Existe esse paradoxo, né? Mas é gamificação, uma coisa lúdica para criança, mas eu estou aplicando numa empresa séria, né? E a isso eu levanto a seguinte questão, né? Se isso fosse verdade, futebol não seria tão popular no Brasil do jeito que é. Então, eu defendo que todo mundo gosta de jogos. Todo mundo pode não gostar de jogar, isso é outra história. Mas todo mundo gosta de jogos. E isso é porque eu dedico uma parte da minha aula exatamente a essa questão, né? Quem que quer jogar? Para quem que é jogos? E eu faço o seguinte comparativo. Quando a gente é criança e a gente está aprendendo a falar, a gente está no meio de adultos que são, vamos botar assim entre aspas, profissionais no hábito de falar, né? Eles sabem falar e eu, criança, não sei. E toda vez que uma criança está no meio de adultos e a criança tenta falar alguma coisa, ela balbucia alguma coisa, nenhum adulto, tu olha assim em volta, nenhum adulto vai chegar e dizer assim, pô, mas tu tá falando tudo errado. Pelo contrário, a gente incentiva aquela criança, a gente fala, isso, tu quase conseguiu falar, papai, continua, vamos lá, tu consegue, né? Então, a gente tem essa ideia de que isso precisa ser estimulado na criança desde cedo para que ela cresça e tenha essa habilidade inata de falar. Se tu parar para pensar, tu não consegue apontar exatamente quando tu aprendeu a falar. É uma coisa que tu sabe a tua vida inteira. O que eu defendo e o que eu trago exemplos na minha aula para provar? A mesma coisa acontece com jogos. Então, com jogos, eu tenho um exemplo de uma criança que tá rolando um evento especial num estádio de futebol lá na Europa, e tem uma criança, um bebê, 3, 4 anos de idade, recém aprendeu a andar, ele começa a levar uma bola de futebol, chutando ela para perto do gol. E a torcida inteira do estádio começa a olhar aquilo e começa a fazer aquele som de preparação, E ele vai, chega assim, e ele vai lá e dá um chutinho assim com a bola, e a bola entra no gol, e o estádio inteiro, imagina o estádio inteiro comemorando o gol de um bebê. E o bebê olha para aquilo ao redor dele, ele não sabe falar, ele não sabe dizer o que está acontecendo, mas ele naturalmente levanta as mãos e comemora junto. Então, tão natural quanto falar é para um adulto, é tão natural quanto ele entender o porquê que o jogo é importante, ou a entender assim a beleza de um jogo, a beleza de marcar um gol, a felicidade de marcar um gol, né? Então, isso é um dos pontos no qual eu defendo na minha aula, que quando eu esbarro nesse argumento de ah, mas é um monte de adulto aqui, vamos fazer um jogo, não vão querer jogar. Mas isso está tão intrínseco dentro de nós que eu discordo e eu acho que as pessoas sim podem querer jogar. Aí que a gente entra no ajuste do detalhe fino, né? Talvez essa pessoa não queira chutar uma bola e ficar suando no calor de 40 graus. Talvez ela prefira sentar numa mesa e rolar uns dados. Talvez ela prefira abrir o computador e jogar um videogame. E aí que a gente entra nesse ajuste fino, né? Então, eu acho importante, e o que eu vejo não só na minha pesquisa, mas no meu trabalho de gamificação, é essa questão. Por mais que a pessoa possa dizer assim, não, mas eu sou adulto já, não quero jogar, pode não querer jogar videogame. Mas alguma coisa pode te trazer prazer em jogar, alguma coisa vai captar a tua atenção e reter ela, que é uma das questões mais importantes da gamificação, e tu vai aprender sobre a mensagem que eu quero te passar sem tu perceber.
Excelente. Vamos voltar ao assunto do engajamento e resolução de problemas. Eu queria ouvir de você, Caio, o que mais você tem aprendido, então, sobre a gamificação enquanto ferramenta para resolver essas questões?
Aí tu tocou numa questão que eu considero chave, importante sobre a gamificação, que para mim é o maior diferencial da gamificação, que é, ela tem essa questão de chamar a atenção, que é o trabalho de qualquer peça, de qualquer esforço de comunicação, né? O primeiro trabalho é chamar a atenção do nosso público-alvo, mas ela tem muito mais retenção dessa atenção do que qualquer outro esforço de comunicação. Então, repito o que eu falei, eu posso ter o cartaz mais bonito do mundo, escrito pelo melhor redator do mundo, impresso na melhor gráfica do mundo, eu vou botar ele no ponto nobre da empresa, no corredor do lado da sobremesa do restaurante da empresa, que é a hora que a pessoa está feliz, que encheu a barriga e consegue parar para ler o cartaz. Ele vai ter um efeito X. Versus eu colocar essa pessoa, essa mesma pessoa, como protagonista de uma história onde ela precisa construir a mensagem, isso vai ter uma retenção da atenção 20x. A pessoa está mergulhada dentro daquilo. É muito diferente eu inserir a pessoa dentro da mensagem, que é o que a gamificação nos permite, versus eu entregar a mensagem mastigada e pronta e rezar a Deus que aquela pessoa vai ler, entender e vai praticar aquilo que eu botei naquele cartaz, né? Então, isso para mim é um ponto-chave da gamificação e para mim é o maior diferencial dela em relação às outras ferramentas, aos outros esforços de comunicação. Não só chamar a atenção do meu público-alvo, mas manter esse nível de atenção de uma forma quase que constante e super alto, assim. O que, que são os maiores cuidados, né? E agora o que eu vou falar vai parecer que eu estou falando mal da gamificação, mas não é, né? Mas assim como toda ferramenta tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Então, o que, que são os maiores cuidados que a gente tem que ter? Principalmente é os tipos de jogadores, o nível de dificuldade do jogo e a mensagem ser escrava da mecânica, né? Então, essa questão da mensagem ser escrava do jogo é ponto primordial. Lembrar, não é que eu vou criar um jogo e está resolvido o meu problema. Ele não é a ideia da campanha, ele não é a mensagem que eu quero passar. Eu preciso criar mecânicas de jogos ao redor da mensagem que eu quero passar. Lembrando no caso da Samsung. Criou-se um jogo que é fica encarando o celular, porque o feature que eu queria vender do celular é que o celular sabe quando tu está encarando ele. Então, isso é um ponto primordial. Agora eu quero falar dessas outras dois pontos de atenção que eu acho que são importantes na hora de criar jogos. Primeiro é a questão dos tipos de jogadores. Existem basicamente quatro tipos de jogadores distribuídos em um gráfico. E esses quatro jogadores são extremos um do outro. Nós temos jogadores que a gente considera que são os jogadores predadores. Nós temos os tipos de jogadores que são os conquistadores, os comunicadores e, por fim, os exploradores. Os predadores estão... O que importa para ele num jogo é simplesmente ganhar. Ele quer ganhar dos outros. Até mesmo num jogo de time, por exemplo, um futebol da vida, tu tem os predadores dentro do mesmo time, que não basta ele ganhar do outro time, ele quer ser o melhor daquele time, né? Então, a gente tem que cuidar com esse tipo, principalmente com esse tipo de jogador, porque os jogos trazem isso nas pessoas, né? Então, quando tu coloca uma, entre aspas, competição ali acontecendo, né? A gente tem que cuidar para que essa competição não ative os predadores de forma que ele vai ganhar do outro cara e aquela ação que era para ser super positiva, um cara vai ficar emburrado porque perdeu e o outro ficou tirando o sarro dele. Então, como é que a gente contorna essa situação? Isso é, para mim, também ponto primordial quando eu estou falando de gamificação para comunicação. Eu nunca posso criar um jogo cujo o inimigo do jogo é outro funcionário. Isso é proibido de fazer. Eu sempre crio jogos, e no meu trabalho de gamificação para empresas, eu sempre crio jogos onde eu quero unir os funcionários contra um inimigo em comum. E aí, como eu não quero usar o chefe, como eu não quero usar eu, como eu não quero usar ninguém, a mecânica do jogo é a inimiga do jogador, né? Então, o maior exemplo disso que eu sempre falo nas aulas para trazer para o mundo real, para as pessoas, é quem que é o teu adversário no jogo de paciência de cartas, né? É o próprio jogo, né? Então, isso é o nosso maior ponto de atenção na hora de criar um jogo para comunicação. Eu nunca posso fazer equipe de vendas contra equipe de sei lá, de administrativo, porque isso vai criar animosidades, isso vai criar sentimentos ruins e negativos, e aquela mensagem que eu estou querendo que eles construam, aprendam, retenham e entendam, vai chegar ela mega torta, ou às vezes nem vai chegar, porque vai se tornar mais importante para a equipe de vendas ganhar do administrativo, porque o administrativo não libera verba para eles saírem para viajar, e aí é a chance que eles têm de ganhar deles. Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado, porque dentro dos quatro tipos de jogadores que eu tenho, e eu tenho esses predadores, eu nunca posso ativar os predadores. Se eu vou ativá-los ou não, é para que eles estejam jogando contra a própria mecânica do jogo. O outro tipo de jogador que tem é o conquistador. O conquistador é um cara que está mais interessado em simplesmente ganhar tudo que o jogo pode oferecer. Então é o cara que quer ganhar todos os troféus, quer ganhar todos os benefícios, enfim. Mas qual é a diferença dele do predador? Ele não se importa em vencer de outra pessoa. Ele se importa de vencer o jogo. Esse é um tipo de jogador interessante para a gente, porque ele está engajado no jogo, porque para ele poder vencer o jogo, ele tem que entender o jogo, mas ele pode estar muito mais preocupado com a mecânica do jogo do que com a mensagem que eu estou colocando em cima daquela mecânica. Então, ele ainda não é o meu jogador ideal. Eu tenho um outro tipo de jogador, que é o comunicador, e aqui eu estou falando de pessoas que são focadas em jogar pelo aspecto social do jogo. É o cara que gosta de jogar futebol com os amigos, não porque ele gosta literalmente de jogar futebol, mas porque ele gosta de encontrar os amigos, ele gosta de fazer o churrasco depois, ele gosta de tomar cerveja depois com os amigos. Então, a gente tem esse tipo de jogador que joga simplesmente para estar em contato com outra pessoa. Esse é o cara que está mais distante da nossa mensagem, né? É o cara que está mais distante do jogo em si, e, consequentemente, é o que vai mais dificilmente vai estar próximo da nossa mensagem. E, por último, o quarto tipo de jogador, que é o jogador ideal que eu estou tentando atingir, é o que a gente chama do jogador explorador, que é o cara que está dentro do jogo e ele quer explorar tudo que o jogo tem a oferecer. Ele quer conversar com todos os personagens do jogo, ele quer tentar todas as ações do jogo, ele quer tentar jogar no gol, ele quer tentar jogar no ataque, ele quer tentar jogar no meio campo, ele quer experimentar tudo que o jogo tem a oferecer. E esse é o nosso jogador ideal dentro da comunicação, porque esse é o cara que mais vai interagir com a minha mensagem. Lembrando que eu criei um jogo que está vendendo a minha mensagem, por exemplo, a cultura empresarial da minha empresa. Então, se esse cara interagir com todo o que o jogo tem a oferecer, é o cara que mais vai interagir com a minha mensagem. Então, esse é um dos cuidados que eu coloco na hora de criar o jogo, que é observar esses quatro tipos de jogadores, onde temos os predadores, conquistadores, comunicadores e exploradores, e pensar em criar o meu jogo pensando que eu quero ativar o explorador dentro de cada jogador. Eu quero que ele sinta vontade de interagir com tudo que o jogo tem a oferecer. Porque tudo que o jogo tem a oferecer, se eu criei o meu jogo bem, é nada mais, nada menos que a mensagem que eu quero vender. Outro ponto de atenção na hora de criar jogos é a questão do nível de dificuldade, né? O nível de dificuldade do jogo, ele tem que estar, obviamente, adaptado ao meu público-alvo. É, talvez, uma das coisas mais difíceis que eu tenho para fazer. Ajustar o nível de dificuldade de forma que o jogo não fique fácil demais, consequentemente, entediante, e que não fique difícil demais, consequentemente, frustrante. A gente tem que atingir o meio termo naquele gráfico de tempo, dificuldade, né? Imagina que eu tenho um gráfico tempo, dificuldade. Eu tenho que atingir essa diagonal no meio, onde, que eu chamo de estado de flow, onde, à medida que o tempo avança, eu escalono a dificuldade do jogo, mas de forma que não fique extremamente difícil, muito rápido, e nem fique extremamente fácil para sempre, porque senão o cara se entendia. Então, é um desafio aí que a gente tem de criar esse estado de flow no jogador, onde ele continua interessado, e cada vez que ele joga, cada jogada que ele faz, ele aprende uma coisa nova que ele pode usar na próxima jogada, mas que na próxima jogada tenha algo novo a ser aprendido, e assim por diante, para a gente conseguir manter esse jogador preso.
Certo, e eu fico curioso para ouvir de você, Caio, estudando essa ferramenta da gamificação, o que você acha que você mais aprendeu sobre comunicação empresarial nos últimos tempos?
Eu diria que o que eu mais aprendi sobre comunicação empresarial nos últimos tempos, dentro do estudo da gamificação, é essa questão que eu falei da atenção. Como eu falei, eu tenho aí quase 20 anos de carreira, dos quais eu dediquei 7 à comunicação empresarial, e eu fiz campanhas de muitos tipos, fiz campanhas até para... Fiz uma campanha para 16 mil funcionários de um cliente, fiz campanha para 5 pessoas de um departamento, fiz campanha com jogo, fiz campanha com outdoor, fiz campanha com evento, com palestrante famoso, fiz diversos tipos de campanha e modalidade para dentro desse universo da comunicação empresarial. Todas as vezes que eu fiz jogos e fui lá e apliquei os jogos e fiquei observando as pessoas jogarem os jogos, foi as vezes que eu vi maior atenção e retenção à mensagem sendo passada. Existe um conceito dentro do jogo que eu acho que também vale aqui para essa resposta, que eu acho muito interessante, que é o que a gente chama do Game Magic Circle, né? O círculo mágico dos jogos. O que isso significa? Se eu pegar e chutar uma bola dentro de 3 travessões, isso não tem nenhum significado, isso não tem nenhum valor agregado. Se eu coloco o círculo mágico dos jogos ao redor disso, ou seja, se eu embalo isso de outra forma, e eu chamo isso de fazer um gol dentro de um jogo de 45 minutos com 11 jogadores na Copa do Mundo, e lá no final da Copa do Mundo, aos 45 do segundo tempo, eu chuto uma bola dentro de 3 travessões, e eu faço um gol, e um estádio de 120 mil pessoas grita junto comigo, isso é o que a gente chama do Game Magic Circle, né? Todo esse valor agregado de fazer um gol no final da Copa do Mundo só existe porque eu envelopei aquilo com um jogo ao redor daquilo. Eu criei um valor abstrato em cima daquilo, mas que tem muito valor, porque as pessoas se engajam naquele jogo, né? Então, isso em escalas muito menores, não estou falando de final da Copa do Mundo agora, mas estou falando da tua empresa, onde tu vai criar algo para o teu funcionário, acontece também quando a gente faz ações gamificadas. Ele não percebe, mas o funcionário ele está comemorando porque ele aprendeu qual é a missão e visão valores da tua empresa. E isso vai fazer com que ele aplique essa missão, visão e valores no dia a dia de uma forma muito mais natural e orgânica do que se ele lesse num e-mail, do que se ele lesse num cartaz.
Caio, há muito o que se aprender sobre gamificação, isso é inegável. Então, eu gostaria de pedir a sua ajuda, na verdade, com recomendações de como podemos continuar aprendendo sobre esse assunto.
Como eu falei, tem pouca literatura e estudo sobre gamificação na comunicação, porém gamificação como ferramenta principalmente pedagógica existe bastante, então recomendo essa autora Flora Alves, eu acho ela uma excelente autora brasileira. Recomendo estudos do Gabe Zickerman, que é outro autor do qual eu citei lá no início como definidor, e não posso deixar de recomendar o curso de gamificação da Aberge, que está dentro do programa de comunicação digital, né, se não me engano. Então, recomendo esse curso porque sou suspeito para falar, mas todos esses conceitos que a gente conversou hoje aqui, e muito mais com exemplos práticos, né, que eu consigo trazer numa aula, uma apresentação de uma aula, a gente vê nesse curso aí também.
E este foi mais um Falação. Para conhecer este e outros cursos da Escola Berge, visite o nosso portal, onde você encontra também eventos, publicações e informações sobre como se tornar um associado. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico e André Nakassone. Até a próxima!